tendo em conta que está neste momento a decorrer na biblioteca uma... Tendo em conta que está a decorrer neste momento na biblioteca uma atividade da Comissão, onde estão quatro deputados da Comissão, vamos considerá-los para efeito quórum, uma vez que não há decisões políticas a ser tomadas, e começávamos a reunião. Bom, ninguém se opõe? 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, temos. Bom, senhores e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Foi distribuída a proposta de ordem do dia, tal como a proposta da ata da reunião anterior. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre as mesmas. Não registro pedidos de intervenção, portanto, consideramos aprovada. O deputado Bravo Nico, que não está presente, mas pediu o adiamento do ponto 7 da ordem do dia, que é a comunicação uma comunicação, educação e acolhimento na primeira infância, proporcionar a todas as crianças as melhores oportunidades para o mundo da amanhã. Não foi possível ao relator desta iniciativa apresentar o relatório, de modo que é pedido o adiamento, parte do princípio que ninguém se opõe a que seja feito o adiamento, e nesse caso a ordem do dia que é posta à votação é amputada do ponto 7. Comunicações do Presidente. No dia 23, às 10 horas, temos aqui a Ministra da Educação para, na sequência do requerimento do PCP e do PSD. Tentei tudo para que fosse hoje, mas não foi possível, e estive a tratar diretamente com a Ministra, mas não era possível ela vir hoje. Foi a data mais próxima que se pôde encontrar, dia 23. Era uma das datas pensadas para a vinda do Ministro do Ensino Superior. Ele já tinha dito que talvez não pudesse vir nessa data, mas ainda não encontramos uma data adequada. Pode ser que, entretanto, se consiga e que ele venha na terça-feira, mas não, ainda não está encontrada essa possibilidade. Portanto, ele viria a requerimento do PCP, como sabem. No que diz respeito à audição pública sobre a avaliação do desempenho docente, na sequência da proposta do PSD, propusemos, como foi visto na última reunião, dia 30 de março, foi pedida a autorização ao PAR, que ainda não obtivemos resposta. A proposta de programa já foi distribuída, é de conhecimento de todos os deputados. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro pediu a palavra, naturalmente, sobre a matéria. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que recebemos, só que pensávamos que já tinha sido despachado pelo PAR quando recebemos, julgávamos que era definitivo, mas ficámos a aguardar mais uns dias, porque duas semanas pensámos que era o tempo, enfim, útil e adequado para podermos promover uma coisa destas. Esperemos que o PAR não atrase demais isto. E uma segunda questão tinha a ver, não sei se vale a pena fazer aqui alguma reflexão sobre este modelo, porque nós, relativamente às entidades, gostaríamos só de sugerir uma, que é uma segunda associação que existe de dirigentes de escolas, além da IAND, que é a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, existe a Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamento de Escolas Públicas, ANDAIEP. Se acrescentar, e quando se fala aqui escolas básicas e secundárias, ao fim e ao cabo é generalizar o convite aos diretores e aos professores, a ideia é divulgar ao máximo, o que me parece muito bem. O que eu gostaria de lançar o debate, se o Sr. Presidente entender como adequado este momento, é se não valeria a pena o início desta audição termos tipo um convidado que fizesse uma intervenção de um quarto de hora, 20 minutos, que de alguma forma lançasse o debate à volta deste tema. Era uma questão que eu levantaria, que eu deixaria aqui no ar na comissão, porque roubando aqui algum tempo, de facto, enfim, à participação das pessoas, fosse uma pessoa só, no máximo duas, um quarto de hora, 20 minutos, isto uma coisa que demorasse, mesmo sendo se fossem duas pessoas, um painel com duas pessoas, que demorasse no máximo 40 minutos. Penso que nas 4 horas de audição podemos ganhar aqui algum elan à volta de todo este evento, se trouxéssemos uma ou duas pessoas que sejam conhecidas por serem versadas nesta matéria da avaliação, e penso que podia ser alguém até ligado a este histórico da avaliação na área da educação, mas penso que já teríamos muito a ganhar se tivéssemos aqui alguém da área da gestão de recursos humanos, que faz, enfim, uma consultora, de uma multinacional qualquer, alguém que faz, que quando se fala de avaliações de desempenho, seja algo que faz há anos no seu dia-a-dia, porque isto, as adaptações são todas feitas à medida de cada organização. Mas a escola continua a ser uma organização. Deixava essa ideia no ar.
Eu, segundo percebi a proposta do Sr. Deputado Emílio Carneiro, no sentido de se convidar uma pessoa que seja especialista ou professor na matéria de avaliação, mas que não tenha concretamente a ver com a avaliação de professores. É com o conceito de avaliação em si.
Duas pessoas para versarem sobre esta matéria no arranque da conferência. Ela está prevista para as 9h30, se nós até às 10h30, 10h15, pudéssemos fazer isto, acho que haveria ganho. Não sei, mas deixo isso à conversação da Comissão.
Nós estaríamos a falar num especialista da área de recursos humanos, das psicologias, dessas áreas, e não propriamente de técnicos específicos que estiveram ligados ao processo de avaliação em si. É isso? Ponho a alguém se quer pronunciar sobre a matéria. Sr. Deputado Rosalina Martins.
Sr. Presidente, o Partido Socialista ainda não amadureceu suficientemente esta matéria, portanto, nós pronunciar-nos-emos até ao final do dia da manhã. Tivemos alguns problemas de agenda a este nível, e portanto, mas, quer dizer, não, a proposta do Sr. Deputado Emílio Correia é bem-vinda e analisá-la-emos. Mas, de qualquer forma, os nossos contributos para termos outros possíveis convidados, nós faremos chegar à Comissão até ao final do dia da manhã a nossa listagem de eventuais outras entidades a convidar, para além daquelas que já estão consignadas.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Drago.
Sr. Presidente, eu devo dizer que eu creio que a proposta inicial do PS era que isto fosse uma audição e que, portanto, que fossem os professores, as escolas, as associações, organizações da área da educação que se pronunciassem e trouxessem esse conhecimento à Assembleia da República, da forma como estão a acompanhar a aplicação do modelo de avaliação de desempenho e qual é a sua visão crítica ou otimista sobre o desenrolar desse processo. Devo dizer que eu vejo com grande dificuldade a proposta do PSD, que quer trazer alguém da área dos recursos humanos, mas que tipo de recursos humanos? Da área das empresas, é que os desempenhos são radicalmente diferentes na escola pública daquilo que é uma empresa de consultadoria ou o que quer que seja. Devo dizer que a única pessoa em Portugal, à exceção do professor Alexandre Ventura, que neste momento é secretário de Estado, e que sobre isto escreveu alguns textos, eu conheço um académico que tem trabalhado sobre as questões de avaliação de desempenho de professores, comparando sistemas de diferentes países, que é o professor Almarino Janela Afonso, da Universidade do Minho, e que creio que neste momento até está em licença sabática, portanto creio que está no exterior do país, ao que sei. Mas devo dizer que eu acho que esta audição ganhava se ficasse com as vozes dos protagonistas e das organizações do setor. Trazer um especialista em recursos humanos de empresas de consultadoria, acho que dificilmente nos traz um contributo válido, porque as escolas de facto funcionam de forma completamente diferente de qualquer empresa e, portanto, exatamente, e por isso mesmo têm objetivos diferentes. Os próprios professores avaliam desempenhos, não é? Portanto, são os próprios especialistas em avaliação. Bom, não sei, vejo isto com muita dificuldade.
Levantou uma questão que não tinha sido falada inicialmente, que é a diferença, a fronteira entre audição e conferência. A deputada Rita Rá tinha pedido a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós apanhámos a discussão já um pouco a meio, mas no fim já. No fim não, porque nós também ainda vamos intervir e, portanto, temos também esse direito que nos assiste, pelo menos por enquanto. Por enquanto. Mas nós partilhamos desta preocupação de definir os limites do que é uma coisa e outra, porque nós recebemos no nosso e-mail a proposta que nos foi enviada pela Comissão de proposta de figurino e quando fomos ver nós entendemos que esse seria de facto o mais interessante e o que cumpria o objetivo que foi aqui assumido, o que não perturba que se o PSD tiver outra opinião sobre o assunto, faça uma iniciativa do PSD para ouvir as pessoas que entenda, que também tem obviamente todo o direito. Agora, eu acho que nos quadros de uma audição, estar a convidar alguém à semelhança, por exemplo, do que aconteceu ontem sobre a municipalização, eu creio que isso não será... Que era uma conferência, por isso, que era exatamente ser uma conferência e não era uma audição. E, portanto, creio que era importante deixar esta nota.
Bom, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro retira a proposta. Tivemos uma agradável conversa e foi interessante até para revermos esses alguns conceitos parlamentares. Muito bem, então agora ficaremos à espera que o Sr. Presidente da Assembleia autorize. Ele normalmente é mais rápido a dar as suas autorizações. Não sei se é por a iniciativa ser do PSD ou não, não sei. Está neste momento a decorrer na biblioteca a tertúlia Chá de Saúde. Estive na abertura. É extremamente interessante, as pessoas que lá estão são extremamente interessantes, desde... De várias áreas da saúde e da alimentação. Quando começa a reunião, vai ser relativamente rápida. Convido a todos os que ainda não lancharam, que desçam, podem lanchar lá, porque há bolinhos e um chazinho, e assim fazem um bocadinho de companhia à deputada Antonieta Carreiro. Relativamente à petição 144/11 pela manutenção de dois professores a lecionar Educação Visual e Tecnológica, cuja relatora era a deputada Helena Rebelo. Bom, o assunto deixou de ter validado uma vez que foi aprovada a cessação de vigência do decreto. Nós consultámos o primeiro peticionário e que é da opinião que... a iniciativa, a petição, seja arquivada. Vou pedir, não está aqui a Sra. Deputada Helena Rebelo, porque está lá embaixo no chá, mas propor que ela, no seu relatório, proponha um arquivamento puro e simples, aí já tem o acordo dos peticionários e o assunto fica resolvido. Temos também uma comunicação da Comissão de Assuntos Europeus, foi distribuída, com a indicação de 6 iniciativas europeias consideradas prioritárias para efeito de escrutínio reforçado no âmbito do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2011. Reforço da governação económica e início do semestre europeu, proposta de um novo quadro financeiro plurianual, livro branco sobre as pensões, livro branco sobre o futuro dos transportes, a revisão da diretiva relativa ao tempo de trabalho e diretiva relativa à eficiência energética e às economias de energia. Nenhuma destas iniciativas entra na nossa, consideradas prioritárias, entra no nosso âmbito de trabalho, que já está suficientemente coberto por outras matérias mais diretas. Por isso, o que eu proponho é comunicarmos à Comissão dos Assuntos Europeus que achamos muito bem tudo isto, mas que a Comissão de Educação faz plena confiança naquilo que os nossos colegas de outras comissões fizerem sobre a matéria. Entramos finalmente na ordem do dia. Foi distribuída a redação final, primeira alteração ao Decreto-Lei nº 70/2010, de forma a retirar as bolsas de estudo e de formação para efeitos de verificação da condição de recurso. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre o texto final, a redação final. Normalmente o assunto é visto com muita atenção. De qualquer maneira, pergunto se alguém tem alguma coisa a pronunciar. Se não tem, então eu vou pôr aqui o despacho a dizer que foi visto e aprovado em comissão. Projeto de Lei 537.5 de ordem do dia do PCP garante a vinculação dos professores contratados e promove a estabilidade do corpo docente das escolas. Solicito ao Sr. Deputado Miguel Tiago que faça a apresentação da iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria sugerir, se a Comissão e o Sr. Presidente estivessem de acordo, que eu pudesse apresentar os dois, muito embora estejam em pontos separados, ainda admitindo que as senhoras deputadas relatoras, a deputada Ana Drago e a senhora deputada Raquel Coelho, depois façam a apresentação dos seus relatórios em pontos separados, ou não sei, mas julgo que escusávamos estar a separar.
De qualquer maneira, o caso... No caso do... Ah, sim, está bem. São os dois na mesma situação. Está bem. Sim, não vejo nenhum inconveniente que seja feita a apresentação em conjunto, porque os relatórios... Muito bem. Está bem.
Até porque os temas são conexos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os projetos de lei... Obrigado, Sr. Presidente. Os projetos de lei vão ser discutidos muito brevemente, julgo que já esta sexta-feira, quinta, e portanto também será escusado, de certa forma, estarmos a fazer um debate muito aprofundado aqui na Comissão. Eu aproveitarei estes minutos apenas para explicar aos senhores deputados o conteúdo, de forma breve, dos projetos de lei. Um deles, como eu já cheguei a anunciar aqui nesta Comissão, já é conhecido da Assembleia da República, até porque é uma reapresentação de um projeto, que é um projeto que propõe que a lei portuguesa consagra a obrigatoriedade de abertura de concursos, de vagas a concurso para a colocação de professores, para todos os horários completos que tenham sido verificados nas escolas por 3 anos, portanto, todos os horários completos que durante 3 anos abram numa determinada escola, significa que estamos a falar de uma necessidade permanente do sistema e, como tal, tendo em conta que se trata de um cargo, de uma tarefa pública, deve ser submetida a concurso público. E, portanto, o concurso público, neste caso, é o concurso de recrutamento e colocação de professores, que nos parece a mais ajustada figura para dar esta resposta. E, de certa forma, entendemos que este projeto dá também resposta a uma reivindicação justíssima da parte dos professores contratados, que é da sua integração nos quadros. Muito embora a forma que o PCP tenha encontrado não seja a da integração da pessoa, mas sim a da consagração do lugar em quadro para garantir a entrada através de concurso. Ou seja, não significa necessariamente que uma pessoa com mais de 3 anos entre, nem que uma pessoa com mais de 10 anos entre. Significa que as necessidades permanentes são colocadas a concurso no sistema. E obviamente que, de acordo com as contas, tendo em conta que estão neste momento mais de 20 mil contratados manifestamente a suprir horários que deveriam ser considerados como necessidades permanentes, muito provavelmente essa grande fatia de contratados, excetuando aqui talvez alguns milhares daqueles que de facto estão em substituições ou em tarefa temporária, esses todos encontrariam certamente lugar. O PCP propõe também a criação de uma bolsa de recrutamento de professores, tendo em conta que... com a integração de professores contratados, estaríamos certamente perante uma situação em que seria necessário afetar parte do horário numa escola e parte noutra. E, portanto, para que isso não possa ser utilizado como um impedimento à contratação do professor, o PCP propõe que possa ser criada uma bolsa de dimensão regional que, de certa forma, permite um arranjo das disponibilidades dos professores para a colocação em meio horário numa escola e o restante noutra, ou desde que não distem mais do que um distrito. O outro projeto de lei, o 538, concurso de ingresso e mobilidade de professores, é mais simples, também mais sintético. Ele visa, no essencial, garantir o cumprimento de um compromisso que o Governo assumiu durante as negociações com os professores e com as estruturas sindicais de professores, que é o da realização de um concurso de ingresso e mobilidade durante o ano de 2011, concurso extraordinário de colocação de professores, para permitir que um vasto número de professores contratados possa ingressar na carreira. Este concurso, escusado será dizer, reveste-se da maior importância, particularmente numa altura em que, como os senhores deputados bem sabem, não só o Governo se prepara para acabar com concursos de ingresso e mobilidade num futuro próximo, como também sabemos que num futuro ainda mais próximo se prepara para não voltar a contratar milhares de professores porque fingindo que não existe mais essa necessidade no sistema. Ora, como nós, e eu julgo que esta Comissão, pela densidade e pela profundidade com que conhece os assuntos de educação, sabe que essas vagas, esses horários, essas turmas precisam, de facto, de colocação de professores. Julgamos que é obrigatório que a Assembleia da República faça com que o Governo cumpra esse compromisso assumido com as estruturas sindicais de professores, que é o da realização de um concurso extraordinário em 2011. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Ana Drago para apresentar o relatório e depois procedemos à respectiva discussão. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, para apresentar muito, muito brevemente, eu diria que sobre a parte substantiva, a apresentação que foi feita pelo Grupo Parlamentar do PCP indica as principais orientações políticas que são apresentadas neste projeto de lei. E, portanto, o relatório nos considerandos da Comissão faz o relato dos factos. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou à Assembleia este projeto. Ele reúne os requisitos formais que estão previstos no Regimento e na Constituição. O projeto de lei foi admitido a dia 3 de março e baixou à Comissão de Educação e Ciência para apreciação e emissão do respectivo parecer. Inclui a exposição de motivos e obedece a todos os requisitos formais. Propõe, como dizia o Sr. Deputado Miguel Tiago, garantir a integração nos quadros do Ministério da Educação dos professores contratados com 3 ou mais anos de serviço, bem como garantir aos docentes detentores apenas de habilitação própria o acesso à profissionalização no prazo máximo de 3 anos. Propõe ainda que sejam colocados a concurso para preenchimento de vagas de quadro os lugares correspondentes a horários completos que foram colocados a concurso nos últimos 3 anos e propõe ainda que para efeitos de integração dos professores contratados com 3 ou mais anos de serviço sejam criados os quadros de âmbito concelhio ou distrital, que portanto que teriam como área geográfica máxima o distrito. E portanto, nesse sentido, reservando a opinião para o debate em plenário, que será já na quinta-feira, o nosso parecer é que este projeto de lei reúne todos os requisitos e deve, portanto, seguir para plenário para discussão política.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também obrigado por ter acedido fazerem nestas condições, em tão pouco espaço de tempo, o relatório. Sra. Deputada Raquel Coelho. Ah, não. Então vamos agora esgotar esta parte, a discussão e votação, depois então passamos ao outro. Está aberta a discussão sobre este relatório e parecer da Sra. Deputada Ana Drago. Ninguém se inscreve. Então posso parar a votação. Votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Muito bem. Sra. Deputada Raquel Coelho tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. À semelhança do que anteriormente foi dito e reforçando a exposição do Sr. Deputado Miguel Tiago, apenas com uma breve, uma única retificação. Já que falou em horários completos, mas também contempla a situação de horários incompletos, é a única ressalva que acho pertinente dar nota. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista apresenta alteração neste documento, alteração do conceito de necessidades transitórias, bem como a abertura de um concurso de ingresso de imobilidade de professores para o primeiro semestre de 2011. Esta apresentação está feita e contempla todos os requisitos formais previstos no regimento e o projeto de lei inclui a exposição de motivos, obedece a todos os requisitos formais, respeitantes às iniciativas em geral e aos projetos de lei em particular. Com este projeto de lei, o Partido Comunista Português visa garantir a realização de um concurso de ingresso e mobilidade de professores já para o primeiro semestre de 2011, bem como a alteração do conceito de necessidades transitórias que está elencado no Decreto-Lei 51/2009, de 27 de fevereiro, no seu artigo 38º, e é de facto resultante desta alteração de conceito que resulta a essência desta proposta. E, portanto, pretendem que as necessidades transitórias passem a contemplar aquelas que correspondem a horários completos ou incompletos que se verifiquem apenas em períodos inferiores a 3 anos. Dispõe ainda de uma norma transitória que prevê a realização, como já disse, do concurso já em 2011, neste primeiro semestre. A argumentação apresentada pelos autores baseia-se no combate à precariedade na carreira docente e à generalização de recurso à contratação a termo, passando a citar: torna-se manifestamente óbvia a generalização de recurso à contratação a termo para garantir uma política de aumento da precariedade dos vínculos laborais no quadro do Ministério da Educação. Em termos do enquadramento legal e antecedentes, naturalmente que, e como já foi também dito pelo deputado Miguel Tiago, este projeto de lei do Partido Comunista teve já uma versão sobre o mesmo tema que foi rejeitada em abril, em 15 de abril de 2010. Foi o seu que foi rejeitado, peço desculpa, este não. Sim, não, o que a Ana Drago apresentou. Portanto, entendemos que reúne todas as condições para subsequentes procedimentos e reservamos naturalmente a nossa posição para debate em sede de plenário. E muito obrigada.
Muito bem, senhora deputada, está aberta a discussão, que vai ser, suponho, bastante densa. Deputado Miguel Tiago, como acabou.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu referia-me inicialmente ao projeto de lei. Eu separei, embora tenha juntado as intervenções, separei na intervenção os projetos de lei. Referia-me ao projeto de lei 537, mais adiante referi-me ao 538. Só frisar que o 538 é uma iniciativa que até hoje, portanto, não foi discutida na Assembleia, a não ser num outro espaço de discussão que foi o do Orçamento de Estado, em que o PCP também propôs um artigo no Orçamento de Estado que determinava a realização desse concurso e que o PSD e o PS votaram contra. Portanto, de facto, já houve uma oportunidade de decisão sobre essa matéria que foi alvo de uma rejeição, mas nunca houve um projeto de lei sobre esta matéria. Era importante isso. De facto, o projeto de lei 537 teve esse processo. Este não. Eu gostava apenas de terminar agradecendo às senhoras deputadas o esforço que fizeram para ter estes relatórios prontos, tendo em conta os prazos com que trabalhámos, e também, obviamente, para cumprimentar o conteúdo, a objetividade e saudar a aprovação.
Muito bem. Mais alguém se quer intervir sobre a matéria? Então vou para a votação. O parecer. Votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Esta deve ser a comissão que mais aprova coisas por unanimidade, não? Não? Bom, finalmente, como o ponto 7 foi adiado, temos aqui, tenho dois pontos a referir aqui no ponto 8, outros assuntos. Primeiro lugar. Nós recebemos uma carta de um professor, muito zangado, relativamente... é esta concretamente que vem dirigida ao Presidente da Comissão e não aos deputados. Tem a ver com...
Também é o mesmo. A proposta é que não se refere ao mesmo tratamento.
Bom, eu vou ler a carta. Senhores... O autor chama-se Luís Neto, o âmbito é a sugestão. Isso tem a ver com a conferência sobre a educação especial.
Para a qual temos 200 inscrições.
Para a qual temos 200 inscrições, me diz aqui a doutora Cristina Tavares. Então a carta começa assim: senhores, era mesmo bom que a realidade o fosse para todos os que a enfrentam. Realizar uma conferência sobre educação especial e dela excluir todos os docentes de educação especial que, à hora da realização da conferência, se encontram a trabalhar nas suas escolas, deixa de fora um dos parceiros mais relevantes desta área de educação. Com as graves penalizações a que os docentes hoje são submetidos, e as escolas por reflexo, por faltarem ao exercício das suas funções, para não falar da falta que eles fazem aos seus alunos das terças de manhã, realizar uma conferência a essas horas e nesse dia é não se lembrar da legislação que aprovou, das medidas gravosas que impôs aos docentes e da verdadeira essência do serviço de deputação que exercem. Eu não sei se este singular aqui tem a ver com os senhores do início ou tem a ver só comigo. É uma questão de análise textual. Aos senhores foi dado um mandato de representação em caixa alta, por isso vos peço que reconsiderem e se lembrem do povo em caixa alta real que vos deu esse mandato de representação e quando quiserem ouvi-lo ou com ele partilhar algo, façam-no fora do horário do expediente e das aulas. Senão, só lá estarão os deputados, os desempregados, os indolentes ou os reformados. Sem desprimor para nenhum desses grupos, cujo valor será sempre meritório na medida da sua colaboração para tão elevado assunto. Portanto, eu deduzo que os deputados também foram retirados do grupo dos malfeitores. Obrigado pela atenção, Luís Dente. Ora bem, eu leio esta carta porque normalmente quando me aparecem estas cartas eu respondo e respondo um bocado à bruta porque acho que pelo fato de ser deputado não me tira o direito à liberdade de expressão. Bom, mas como aqui a Sra. Doutora Cristina Tavares já conhece o meu estilo, resolveu fazer uma carta assim. Em nome do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Flantal, agradeço o seu contacto e a questão que colocou relativamente à hora da realização da conferência. Todavia, agradecemos o envio de uma proposta concreta de horário para a realização de eventos desta natureza, para que possa ser considerada em futuras iniciativas organizadas por esta Comissão. Com os melhores cumprimentos e tal. Portanto, mas o problema, e as pessoas trabalham por turnos também, ficam impedidas de cá vir, não é? Portanto, é um feito de ver, mas... é uma proposta, portanto, é para saber se consenso de... A minha pergunta é, essencialmente, é, deve-se ou não dar resposta a uma carta dessa natureza? Portanto, iria uma resposta deste tipo. Portanto, que apresente a proposta. O ponto essencial deste que eu queria levantar aqui tem a ver, passar a palavra ao Sr. Deputado Ferreira Gomes, que vai apresentar uma proposta do trabalho no âmbito da ciência em Portugal, que será a fase 2 para 2011. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, como já falámos aqui mais algumas vezes, trazei este planeamento porque estava a tentar que pudesse incluir já alguns nomes, portanto, alguns detalhes que antes não tinha disponíveis. E peço desculpa de isto ser distribuído durante a reunião, mas acontece que comecei a usar já este texto, tenho alguns contactos informais, e eu tinha enviado este texto para a Comissão, mas houve um desencontro de percepção, e por isso é que a urgência vem só daí. Em relação ao plano em si, a intenção era uma versão otimista de que vamos manter-nos em atividades até ao dia 20 de dezembro. Era de continuar os temas do ano passado, agora de uma forma um pouco mais explícita ou um pouco mais concreta. Isto é, os temas do ano passado foram financiamento, emprego, avaliação e investigação nos politécnicos. E agora iríamos pegar em cada um desses temas e dar-lhe-íamos uma pequena viragem e concretização. Da avaliação passaríamos para uma tentativa de ter alguma percepção da visão que as empresas têm do financiamento, intramuros, e também do que o sistema público deveria fazer pelos seus interesses. O problema do emprego, e na sequência do que foi, do que constou do relatório do ano passado, seria continuado por uma análise dos programas doutorais e da forma como eles se ajustam às necessidades do mercado de trabalho, que presumivelmente não terá de mais de 50% de representar emprego fora do mundo académico. A avaliação iria agora mergulhar no aspecto mais particular da avaliação dos investigadores, das pessoas. E, por último, o tema que era dos politécnicos agora é alargado a um entendimento, a uma discussão do sistema científico e da relação entre as diversas componentes. E é nesta última que o problema da missão dos laboratórios de Estado, que está agendado já para 11 de abril, lembro disso, há uma sessão prevista para 11 de abril sobre a missão, problemas, etc., dos laboratórios de Estado, é uma componente, será tomada como uma componente deste último tema. No mês, em cada um dos quatro temas, haveria em junho, no fim de junho, uma sessão de discussão do tema, aberta, e pronto, daqui até lá será uma fase de, que podemos chamar de consulta pública do tema, e no segundo semestre, depois dessa sessão, haveria pessoas, e eu no meio já há alguns nomes, embora esteja a negociar ainda com algumas das pessoas a sua participação e eventualmente alargar algum desses conjuntos de pessoas, de acordo com o que são os desejos deles próprios. No segundo semestre seriam esses os redatores dos relatórios parcelares sobre cada um desses temas. Relatórios que, novamente, tenho de lembrar, são relatórios à responsabilidade de quem o elabora, pronto, desses grupos de pessoas, numa expectativa de que integrem a discussão que tenha sido feita em junho e os documentos tenham sido apresentados no primeiro semestre. Era este o plano em linhas muito... Muito
obrigado, Sr. Deputado. Foi distribuído agora, como foi explicado agora, que foi distribuído, de qualquer maneira, com esta apresentação que foi feita pelo Sr. Deputado, provavelmente já poderemos trocar algumas ideias. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dar nota de que, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, não temos nada a opor ao andamento dos trabalhos conforme a proposta do Sr. Deputado Relator. Esta metodologia, muito embora não fosse provavelmente aquela pela qual o PCP optaria, da nossa parte também não merecerá oposição, desde que fique bem claro, principalmente no documento final, que ainda não existe, tendo em conta que o Sr. Deputado também decidiu dividir isto em duas fases e ainda não foi votado um relatório final, não é? Que ficasse bem claro que, de certa forma, este relatório é um pouco atípico, porque ele, como acabou de dizer o Sr. Deputado Relator, traduz um conjunto de audição de peritos, de audições de peritos, não é? de pessoas convidadas a dar o seu contributo, e da qual será feita uma síntese depois pelo Sr. Deputado Relator. Eu coloco esta preocupação apenas pelo seguinte motivo, é que quando formos votar, eu julgo que não é avisado e tampouco haverá um meio para o fazer, que os deputados votem e que os grupos parlamentares votem opiniões de pessoas, de peritos nestas áreas ou de responsáveis por centros de investigação. Portanto, eu julgo que, independentemente da metodologia, que não temos... julgamos que é da liberdade do Sr. Deputado, o que era importante era que no final o documento resultante fosse claro e político, fosse um documento político, eminentemente político, não é? Para que os grupos parlamentares possam pronunciar sobre esse documento. Sobre a estrutura, portanto, faz parte da estratégia que o Sr. Deputado Relator Ferreira Gomes viu construir e, portanto, julgo que não devemos agora também quebrar o ritmo que quis imprimir e bem, ainda que os temas, portanto, possam ser ajustados ou questionados, julgamos e também queríamos saudar o facto de o Sr. Deputado Relator ter conseguido, sem nenhum problema, enquadrar a proposta do PCP, que depois passou a ser uma proposta da Comissão, sobre uma reflexão sobre os laboratórios de Estado e o seu papel no sistema científico e tecnológico português, enquadrando inclusivamente no ponto D, que agora propõe que seja o ponto D das novas reflexões, que julgamos da maior importância, que é sobre a organização do sistema científico. E, portanto, nesse sentido também além dos reparos construtivos, espero eu, também fica a saudação e o cumprimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, os relatórios parlamentares têm um modelo que já está convencionado. Aquilo que é votado, como acontece com todos os outros, aquilo que é votado é uma secção no fim, que será um parecer, e é isso que irá votar. Naturalmente, será nesse parecer que o deputado relator fará a leitura que entender daquilo que foi dito ao longo de todo o processo. E será isso que será posto à votação e não a opinião dos peritos, não é? Porque não é matéria nossa.
É que este não tem parecer, este só tem conclusões.
Mas estou-me a referir ao relatório final, não é? O relatório final em que terá uma parte que é submetida à votação,
pronto,
que
é isso.
Do relator e não. Mas a votação que for feita não abrange a opinião dos cientistas. Não é?
Deixa-nos aqui às vezes numa.
Bom, eu estava só a dar esta chega, mas há pessoas inscritas. Vamos. Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria solicitar que este documento e esta proposta de trabalho fosse discutida com mais detalhe na próxima reunião da Comissão. Da parte do Bloco de Esquerda, tem sido o deputado José Soeiro que tem estado a acompanhar este trabalho, e ele hoje está inclusive no debate numa faculdade, em trabalho político da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e portanto não pôde estar aqui hoje presente, e dado que isto foi só enviado ontem ao final da tarde, não foi esta... Agora mesmo, não foi? Pois ele não teve possibilidade de alterar o seu calendário para estar presente. E há aqui matérias que eu devo dizer que me suscitam alguma dúvidas. Ou seja, aquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago aqui dizia, que era os redatores dos relatórios de síntese sobre cada uma das vertentes são um conjunto de investigadores que estabelecerão as suas opiniões e a sua visão sobre cada um destes campos. E, portanto, isso é um conjunto de opiniões que nós podemos recolher. Devo dizer que das pessoas que eu conheço com algum trabalho sobre estas matérias em Portugal não estão aqui contempladas. Acho que depois poderíamos discutir este elenco com mais cuidado. Mas acho exatamente que a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência não deve votar aquilo que são opiniões diversas de investigadores sobre a sua concepção, sobre financiamento, a formação dos investigadores, a sua avaliação. Pode compilar esse trabalho, mas depois tem que ter um relatório que expresse uma opinião política sobre estas matérias, sobre a qual os diferentes grupos parlamentares possam pronunciar, e não sobre um agregado de opiniões que torna difícil, porque a Comissão, nesse sentido, não tem que votar nem a favor nem contra. Conhece essas opiniões e peço desculpa, mas um bocadinho mais diversas. Obrigada.
Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota tem a ver com o facto de também o Partido Socialista considerar que a matéria tal qual ela aqui é apresentada faz todo sentido que seja analisada mais aprofundadamente pelos grupos parlamentares, e nomeadamente pelo nosso, para podermos emitir uma opinião mais fundada na próxima reunião da Comissão. De qualquer das formas, há duas reflexões que eu queria fazer com o Sr. Presidente e com a Comissão. Eu tive a oportunidade de coordenar um grupo de trabalho e pareceu-me que, no contexto do grupo de trabalho, nós conseguimos, de facto, fazer um relatório que possa ser sustentado pela Comissão. Os relatórios feitos por relatores, eu também sou relator de uma matéria, estão sempre bastante fragilizados pela visão própria do relator, pelo conhecimento e pela estratégia que ele utiliza e metodologia que utiliza, podendo até circunstancialmente ferir aquilo que seria o objetivo central deste tipo de relatórios. O relatório faz sentido num Parlamento que seja um relatório de avaliação das políticas públicas, de análise das políticas públicas, e não é tanto esse o papel do Parlamento enquanto instituição, o de estabelecer estratégias para determinados setores. Isso é um papel de cada um dos grupos parlamentares, que naturalmente tem uma visão muito específica sobre cada um destes setores. O Sr. Deputado José Ferreira Gomes tem feito um trabalho enormíssimo sobre esta matéria, reconhecidamente, o próprio parlamentar do Partido Socialista já disse variedíssimas vezes, é um trabalho muito aprofundado, muito dedicado, com uma dedicação extrema a esta matéria. Agora, de facto, podemos estar, inclusive, a fragilizar o próprio trabalho do Sr. Deputado Ferreira Gomes, se nós não formos capazes de encontrar um enquadramento metodológico que salvaguarde que, em última instância, isto não seja um relatório do Sr. Deputado José Ferreira Gomes, mas que seja um deputado da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Ministerial, Sr. Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Se ainda vamos discutir isto na próxima reunião, não me vou alongar muito. Queria, no entanto, referir que me parece que a metodologia que o deputado Ferreira Gomes escolheu permite aqui fazer aquilo que deve ser o objetivo destes relatórios. Aliás, o relator propõe aqui um relatório com caráter de livro verde, que é exatamente fazer tentar fazer aqui um diagnóstico do ponto de situação nestas áreas que escolheu e que pôs aqui até à avaliação da Comissão no início do seu trabalho, e que nos merece exatamente um apoio nesse sentido, de que permitirá, com base nesse relatório, depois cada grupo e até cada instituição, se calhar, olhar para o sistema da ciência em Portugal e fazer o seu trabalho, que é, como disse agora o deputado Manuel Mota, e bem, apresentar soluções e caminhos. Mas o diagnóstico, parece-me que esta forma de trabalhar é uma forma positiva, é uma forma razoável de elaborar o diagnóstico da situação atual em Portugal, mas estaremos então na próxima reunião mais à vontade para aprofundar estas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferreira Gomes.
Eu gostava de dizer que o meu entendimento, e posso não estar em sintonia completa com a Comissão ou com os hábitos da Casa, mas o meu entendimento, já o ano passado exprimi alguma perplexidade sobre este tipo de trabalho. O meu entendimento é de que será útil ao Parlamento se, e ao país, se conseguirmos trazer à discussão aqui visão de pessoas, visão da comunidade sobre determinadas áreas. E, portanto, o que eu estou a procurar, ou a minha estratégia foi, um pouco como o ano passado, tentando aperfeiçoar um pouco a estratégia do ano passado, foi induzir membros da comunidade, sem um processo, uma preocupação de seleção especial, por nenhuma razão particular, induzir que membros da comunidade, neste caso da comunidade científica, e parceiros possíveis da comunidade científica, possam fazer uma reflexão sobre alguns dos aspectos relevantes de política científica. Parece-me que, feito esse primeiro passo, que ficam os grupos parlamentares habilitados a fazer o seu juízo e que esse juízo pode ser contraposto com opiniões vindas da comunidade. Digamos, do que tenho observado, não vejo que as estratégias alternativas sejam mais úteis ao país, ao Parlamento, à formulação de políticas, ou mesmo ao escrutínio de políticas, porque se me entregam a minha responsabilidade como deputado de analisar um determinado setor, eu poderia naturalmente fazer uma análise que seria seguramente subjetiva do setor ou dos problemas e sobre estes temas particulares, como aliás o ano passado exprimi, teria tido muito gosto em dizer alguma coisa mais pessoal sobre os temas em discussão. Pareceu-me que era mais útil trazer uma perspectiva mais ampla da comunidade e equipar, portanto, os grupos parlamentares a formularem a sua opinião. Eu sei que cria um embaraço no momento de votar, o que é que se vai votar. Se fosse um relatório meu, provavelmente alguns dos grupos parlamentares teriam discrepância das minhas opiniões pessoais, eventualmente, e portanto, estariam à vontade e satisfeitos com o seu voto, que
que podia ser diferente, podia não ser não acompanhar o relatório, não acompanhar os pontos de vista que estivessem no relatório, em todos os aspectos que não fossem puramente objetivos. Portanto, é um ponto de vista, eu digamos, estou naturalmente aberto a ouvir as vossas opiniões, como devo, mas também pelo interesse de, eventualmente, melhorar e perceber melhor aquilo que é possível fazer. Gostaria de dizer que, em relação ao àquilo que é mais imediato, em relação aos laboratórios de Estado, o que tenho estado a fazer é falar diretamente com, particularmente com os laboratórios de Estado, para assegurar que eles compreendem qual é o ponto de vista que estamos aqui a adotar e que o esquema que foi mais ou menos acordado, mas que ainda estou a discutir com alguns daqueles que não puderam estar numa reunião que fiz a semana passada, o esquema da sessão de 11 de abril seria haver durante a manhã uma apresentação dos laboratórios de Estado, composta de várias componentes, uma apresentação do global, feito por uma das pessoas um dos diretores, depois uma apresentação breve de cada um deles, e estava a tentar obter a colaboração também do professor Condson, que tem feito as avaliações a pedido do ministro Mariano Gago ao longo de vários anos, para trazer, e que será seguramente uma das pessoas que conhece melhor os laboratórios e que pode ter uma visão exterior, ainda que nem sempre pacífica, seguramente dentro dos laboratórios, trazer o seu ponto de vista, e pronto, isso seria essencialmente amanhã. Durante a tarde haveria um período muito largo de discussão, em que os presentes poderiam apresentar os seus pontos de vista. Antes disso, ao princípio da tarde, o que estava pensado era que cada laboratório sugerisse, identificasse stakeholders externos, parceiros externos, isto é, utilizadores dos seus resultados, dos seus trabalhos, e que viesse dar uma nota dessa utilidade, isto é, que viesse justificar a existência do laboratório perante o Parlamento e perante o país, no fim de contas. Esse é o modelo que está pensado. E que também gostava de dar conhecimento, e se tiverem algum comentário construtivo ou destrutivo, gostava de o ter também. O processo está em curso e, portanto, ainda é possível ajustar essa forma de trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não iríamos tomar nenhuma decisão sobre a matéria nesta reunião, até porque o documento foi apresentado agora. Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra, mas eu queria só contar um pouco da minha experiência pessoal noutra matéria. Este relatório, de facto, é inovador em termos de prática parlamentar no nosso Parlamento. Eu, durante bastantes anos, fui membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia da NATO e participei em muitos relatórios, e, curiosamente, os relatórios pareciam aquelas sebentas do tempo da Universidade do século XIX. Então, ia todas as reuniões da Comissão, ia o relatório. E o relator discutia, porque, entretanto, havia também pareceres e ouvia-se muita gente, cientistas das mais variadas áreas, e aquilo que o relator fazia na prática era descrever o que determinado cientista tinha dito, mas a temática era bastante vasta e, portanto, tinha vários capítulos, ou melhor, vários parágrafos para cada cientista, e depois havia sempre a posição, obviamente, política, o que é que se faz perante o degelo ou perante estas coisas. Quer dizer que este relatório pode, por um lado, ter aquele modelo, como foi aquele que já foi discutido aqui, em que há uma perspectiva e depois como anexos vêm as transcrições das falas, das intervenções dos vários intervenientes, ou então, a pouco e pouco, o relator vai integrando essas novas informações e a Comissão vai-se pronunciando, que eu acho que será extremamente maçador e extremamente complicado, porque iríamos arrastar o processo com umas tais sepentas, não é, que iam a todas as reuniões. De facto, nós podemos aqui criar uma certa doutrina nesta matéria, e, portanto, era bom que refletíssemos todos sobre a matéria, porque, ao fim e ao cabo, o que é que nos interessa? É que a Comissão de Educação passe lá para fora a imagem que reteve do estado da ciência em Portugal. E convinha que essa imagem fosse uma imagem que nos representasse a todos e não apenas o relator. E era por isso que convinha que houvesse uma discussão em que todos nós nos pudéssemos ver refletidos. Ou seja, não vamos discutir a política do governo A ou do governo C, vamos a ver o que é que se passa nos laboratórios, o que é que está a acontecer, e depois aí depois as pessoas tiram as suas conclusões. Portanto, eu acho que isto merecia, não como a tal sebenta vir a todas as reuniões, mas haver uma discussão, os grupos parlamentares falarem internamente, e depois, na próxima reunião, não sei se é demasiado cedo para isto, não sei se é demasiado tarde para o relator. Na próxima reunião temos a Ministra da Educação, que é na quarta-feira, porque na terça-feira são jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, não é? Portanto, temos no dia 23, quarta-feira, às 10 da manhã, a reunião com a Ministra da Educação. Já temos aqui dois ou três pontos agendados para essa reunião, que serão posteriores à Ministra, a não ser, eu não me atrevo a fazer essa proposta, que era começarmos a reunião às 9h30, para discutirmos essas coisas, e quando a Ministra chegasse, entrámos logo. Mas também é capaz de ser um bocado faço a proposta, não faço? Posso fazer a proposta. Então eu proponho que a reunião do dia 23 comece às 9h30, porque temos uma pequena ordem do dia, temos pareceres, o 128 e 133, isto é um bocado... despachávamos essa parte, eventualmente já podíamos avançar alguma coisa sobre esta proposta do deputado Ferreira Gomes, e depois procedíamos à audição da Ministra, porque a audição da Ministra, embora se sendo aquela grelha mais reduzida, porque são dois requerimentos, portanto vamos só fazer as duas rondas, como fizemos da outra vez, de qualquer maneira vai demorar algum tempo, e porque não estamos pressionados. Ponho à discussão. Podemos ter a reunião às 9h30, na quarta-feira às 9h30. Eu sei que a deputada Ana Drago vai vir lá de não sei onde é que são as jornadas parlamentares.
Porque eu não sei bem se consigo chegar na véspera à noite.
Pois. Bom, mas isso aí, o problema tanto bem às 9h30 como às 10, não é? Pronto, mas isso aí nós seremos. Não, só. Porque tinha sido apresentada a proposta de ser discutido na próxima reunião. E eu proponho que se possa continuar, mas que não vamos ficar ainda com uma solução. Claro, tinha pedido a palavra, mas só fazia sentido nós passarmos para a próxima reunião se pudéssemos fazer a reunião mais cedo, não é? Para podermos tratar, e não íamos tratar isso durante tanta audição como isto. Pronto, portanto, havendo essa possibilidade, o deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo de decidirmos o que quer que venha a ser decidido na próxima reunião, eu julgo que, para que não fiquem, para que não reste qualquer possibilidade de mal-entendidos, o PCP não tem absolutamente nada a opor ao facto do Sr. Deputado Relator ter decidido consultar e até requerer a outras pessoas de fora da Assembleia os seus pareceres sobre os relatórios. Agora, que isso gera alguma incompatibilidade com a nossa forma de expressar a nossa posição política, que é o voto, gera. E, portanto, o apelo era só para que, sem prejuízo dessa audição, digamos assim, que é feita, e desse pedido que é feito a outros especialistas, que o Sr. Deputado Relator depois consiga, de forma mais ou menos subjetiva, obviamente, sintetizar aquilo que julgar que é passível de ser sintetizado numa posição política para que nós possamos efetivamente votar e para que se possa dizer que a Comissão tem um documento ou não tem um documento. Já sobre a segunda questão que colocou e sobre essa formatação para a audição dos laboratórios de Estado, eu sobre a primeira parte, a apresentação da sua missão e do seu papel, não tenho absolutamente nada a opor. Já sobre a segunda parte, eu julgo que isto mereceria uma ponderação bastante mais aturada, tendo em conta que não me parece sequer ajustado nem justo que se possa exigir aos laboratórios de Estado que tragam os usufrutuários dos seus serviços para justificar a sua existência, tendo em conta que há muitos laboratórios de Estado, ou pelo menos há dois ou três laboratórios de Estado, que não têm que não têm, não prestam serviço a absolutamente ninguém, a não ser a realizar outras, outras atividades de ciência e tecnologia no âmbito do funcionamento do Estado português, nomeadamente o Instituto de Meteorologia, o Instituto de Veterinária, com raríssimas exceções, e algumas, alguns departamentos também do LNEG, que não prestam serviços a absolutamente ninguém, a não ser quando são requeridos, quando é requerido a sua, o seu serviço junto do Estado, seja para o que for, eles assim o prestam. E, portanto, aliás, era curioso que o Instituto de Meteorologia prestasse serviços ou fizesse disso o centro da sua intervenção, tendo em conta que é um serviço essencial de monitorização sismológica e meteorológica para o país, independentemente de não ter nenhuma empresa que venha aqui dizer que ela é muito importante porque lhe compra estudos todos os meses. Portanto... Pois, há inúmeros, mas de todas as formas... Eu julgo que a segunda parte poderia chamar essa questão à colação, nomeadamente como o Sr. Deputado lhe chamou dos stakeholders, mas não ser isso obrigatório, não ser mandatório. Portanto, os participantes, nessa segunda parte, esse poderia ser um tema sugerido, se quisessem pronunciar-se sobre a sua importância, nomeadamente até na inovação e na transferência de conhecimento para o setor privado, que também está a falhar, aliás, porque também já não existe nenhuma plataforma de inovação em Portugal nos laboratórios de Estado, a única que existia foi eliminada, foi pulverizada, mas que pudessem falar sobre isso, mas também, obviamente, que pudessem partilhar connosco outras preocupações que tenham ou que possam ter, sem ficar, de certa forma, limitado a essa questão que o Sr. Deputado referiu como a audição dos interessados na existência e na justificação da existência do laboratório.
Continuação, esta discussão terá continuação na próxima reunião e depois logo se verá se continua ou não. Fica a reunião tão marcada no dia 23 às 9:30 da manhã, com a ordem do dia na primeira meia hora a pronunciarmos sobre estas matérias, passemos à audição da ministra. À tarde temos o Café Ciência sobre a química, não é? Que é a química, não é? Portanto, agradecia que se começassem a lembrar disso e trazer os vossos maridos, esposas, primos, etc., para ver se enchemos a biblioteca para os cientistas sentirem bem. Sr. Deputado de Ferreira Gomes, queria ainda pronunciar-se a palavra.
Só muito brevemente, eu gostava de dizer sobre toda esta matéria, no sentido amplo, que teria todo o gosto em falar com os seus deputados, provavelmente mais fora daqui, para não ocupar aqui só o tempo da comissão, mas em compreender de forma mais informal, em trocar impressões e percebermos um pouco melhor as minhas estratégias, as minhas dificuldades, ou o que seja. Digamos, o que eu pretendi dizer, e que me pareceu interessante, é trazer o que eu chamei stakeholders, parceiros externos. Não são necessariamente empresas comerciais, nem são necessariamente compradores de serviços. Mas no caso particular do Instituto de Meteorologia, estive ao meio-dia com eles e pareceu-lhes bem. Já não sei qual será a sugestão deles, mas pareceu-lhes bem que houvesse alguém que dissesse que exprimisse uma posição sobre isso. Estou ciente de que alguns dos serviços que devem estar no seu mandato, que imagino que estejam na sua missão, que sejam serviços... Não, o consumo interno para o Estado, mas deve haver alguém que faça encomenda, e portanto também deveria haver alguém que pudesse formalizar e apreciar e avaliar isso. Quer dizer, do meu ponto de vista, todos os laboratórios de Estado devem ter um objetivo de prestação de serviço ao país. Sejam empresas, sejam outras organizações, sejam setores do Estado, sejam entidades. E, portanto, que podem, mas devem ser identificáveis, não é? Por exemplo, no Instituto de Tecnologia estava-me a dizer que todos os dias de manhã fazem uma reunião com a Proteção Civil e, portanto, esse poderia ser um parceiro que poderia dizer qual era o significado que para eles têm os serviços que são prestados, não é? Já que têm outros objetivos, têm um objetivo mais perto da população, e se o objetivo deles é de alguma maneira prestar um serviço que pode ser útil numa emergência à população, provavelmente a Proteção Civil deverá saber isso. Mas é um exemplo, mas...
mas isso não vai, no meu espírito, não vai provavelmente esgotar a missão que os laboratórios da sociedade assumem. Agora, parece-me que é uma componente que é relevante e que a noção de que há um serviço prestado ao país, personalizado em algumas das... que acho que parece que é relevante.
Ficaram aqui lançadas ideias e agora... Claro. Pronto, senhoras e senhores deputados, não se esqueçam que há uns bolinhos lá embaixo da biblioteca à vossa espera.